Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que a gente se identifica tanto com elas?
Começa agora Minha Canção, com Sara Oliveira.
Eu estreio essa nova temporada do Minha Canção com um dos artistas mais importantes da música brasileira e do mundo. Ele talvez seja o artista mais autêntico que eu já entrevistei, e é isso que mais me encanta nele. É o que faz ele ser tão atual, tão necessário. A Rita Lee uma vez me disse: o Tom Zé é o mais tropicalista de todos os tropicalistas. A sua obra deu um nó na cabeça de David Byrne, do Talking Heads. Ele contou que quando ouviu o álbum Estudando Samba, toda sua concepção da história da música popular mudou para sempre. E é emocionante ver crianças em seu bloco de carnaval, por exemplo, cantando bem alto: eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer. E assim ele vai passando de geração a geração um pouco do sentido que ele quer dar para a vida. Mas a vida tem sentido, Tom Zé? Meu amor, muito obrigada por estar aqui com você na sua casa. Obrigada.
Bom, quando falo em sentido da vida, eu acabei me casando com uma pessoa que é culta. Eu não sou culto, eu sou estudioso. Uma pessoa que é culta e que é informada em todas as direções. Fez curso de teatro quando estava na moda, professores de respeito fazerem curso de teatro no IAD. Trabalhou no SESI muito tempo e trabalhava na biblioteca organizando compra de livros, essa coisa, aquela outra. Então eu tenho uma grande vantagem sobre os outros artistas. Quando eu começo a escrever uma ideia, eu peço a ela para olhar. Ela diz assim: isso não está digno de você, eu rasgo e jogo fora.
Neuza maravilhosa, fazendo você dar sentido para a vida, é isso?
Não, e me fazendo uma economia de tempo. Eu rasgo e jogo fora, porque eu sei que aquilo não vai dar em nada.
Quando eu falei na abertura que você talvez seja o artista mais livre que eu já entrevistei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei: eu estou indo ver o Tom Zé. Eu te acho tão livre, eu acho tudo muito livre. Essa maneira como você sente e fala assim: olha, Sara, vou falar então um pouquinho dessa história de como eu era tímido a primeira vez que eu fui pra televisão. Aí abre câmera e ele já começa a contar uma história animal. Aí, de repente, eu pergunto do sentido da vida e ele me conta que a Neuza, maravilhosa, fez IAD.
Não, isso é um dos cursos que eu me lembro, né? Ela é intelectual.
Mas eu acho que sua cabeça vai.
Quando eu estava relendo esse livro, eu falei assim: meu Deus, eu escrevi sobre isso, eu não sei nada sobre isso. Depois de 10 anos, eu tinha esquecido uma coisa que ela tinha feito sessões para me ensinar.
E daí veio tudo na sua cabeça.
Na hora que eu fiz o livro, eu estava com isso tudo na cabeça. Depois eu nem sabia mais o que era.
Tem a ver com a nossa canção de abertura do programa, que é o Tô. Eu abro com o Tô, que faz parte do Estudando Samba, que é isso: explicar para confundir, confundir para esclarecer. Isso é maravilhoso.
Pois é.
É uma composição sua com o sambista Elton Medeiros, né?
Isso.
Tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair, tô dividindo para poder sobrar.
Várias pessoas até hoje fazem versões lindas das suas músicas. Recentemente, no Clube Manouche, no Rio, teve o Luan Carbonari e o Rojas, Guilherme Rojas.
Nossa, eu fui ver.
Os meninos novinhos, que legal que eles fizeram, né?
Eu fui ver
você
uma
foi?
Coisa inacreditável.
Te mandaram vídeo ou você foi lá?
Não, eu fui. Foi no dia da estreia.
Que legal!
A menina, a Ana Beatriz, escolher um repertório que não tem nada a ver com sucessos, um repertório que tinha beleza. Neuza ontem estava me dizendo assim: mas você é um melodista filho da puta. Você fica dizendo que você é aquele, mas você é um melodista incrível. Aí, nas melodias que ela escolheu, eu vi justamente essa parte do meu caráter.
Olha, a canção que a gente vai tocar agora, Ui, mostra bem essa coisa da melodia. Eu toco nas pistas quando faço festa. Eu adoro o Ui. Eu acho uma delícia. E eu acho a letra muito boa. Vamos lembrar. Você fala assim, você inventa o luxo?
Eu invento o lixo.
Você inventa o amor?
Eu invento a solidão.
Que mais, que mais?
É, você inventa Deus, eu invento a fé. Você inventa o trabalho, eu invento as mãos. Você inventa o peso, eu invento as costas. Você inventa o amor, eu fico na solidão. Oh, mas esqueci o fim, que é um negócio que resolve.
O fim é maravilhoso.
Mas essas coisas já valem, que eu lembrei.
Já.
Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore.
Uma vez um autor, que eu não sei nem quem é, nem quem não é, publicou numa conferência que alguém me mandou escrita, isso em inglês.
Olha só.
De vez em quando aparece, eu ia até separar, porque quem me faz famoso, principalmente, é a imprensa internacional.
Isso do David Byrne eu lembro direitinho, Tom Zé. Eu era menina, estava na MTV. E foi um negócio assim, ele realmente ficou embasbacado, porque ele descobriu estudando samba.
É.
E foi tão bonito, porque passou para todas as gerações daquela época, dos anos 2000, dos anos 90.
E você sabe, quando eu fiz o disco, eu disse assim, meu Deus, parece que eu estou fazendo um disco muito bom. E é capaz de ficar por isso mesmo, como os outros que por acaso tinham coisas boas, ninguém ligava. Eu quero fazer uma armadilha para ver se alguém me acha para jogar no Oceano Atlântico, para ver se algum navio pega lá boiando uma garrafa. E aí fui para a gravadora e pedi para fazer parte da capa. Aí o dono da gravadora, que ingratidão com ele, porque ele também me ajudou a entregar a David Byrne minha obra, né? Então, quando o diretor da capa, na gravadora, combinou comigo, eu fui numa casa de material de construção, comprei uma opção de metros de corda e arame farpado. E aí nós lutamos com essa corda e esse arame para tirar um retrato em volta do lado, não sei o quê. A melhor coisa que ficou foi um rodapé no disco. Pois David Byrne conta exatamente isso. Ele veio no Rio, que ia para a Bahia, fazer uma peça sobre o candomblé. E foi porque ele tinha uma gravadora, estava inaugurando, e fazia discos brasileiros com duas músicas de cada compositor de samba, juntava 20 e fazia uma. E então eles estavam vendo músicas brasileiras. E de repente ele viu, estudando samba, é mais fácil de traduzir para inglês, né? Estudando samba, corda e arame farpado, ele falou, que louco é esse? Aí não tinha tempo de ouvir, botou na mala e foi ouvir na casa dele. E aí ficou assombrado, perguntando a todo mundo quem era esse. E acabou me lançando, depois ele resolveu me lançar um disco inteiro meu. Fez o maior sucesso na imprensa, na isso, aquilo outro. E fez uma carreira internacional que eu nunca sonhei de ter.
Você vê, o disco eternizou como você queria.
É.
Né?
E tem um brasileiro chamado Ivo Monteiro Mineiro.
Ivo Mineiro.
Ele, no trabalho de conclusão de curso, ele é filósofo. Há cerca de 3 ou 4 anos atrás, ele disse que esse disco, que David Byrne ouviu, tem sinais de uma nova filosofia brasileira que os filósofos de vez em quando falavam, em tal lugar será que isso é? Em qual lugar? Ele aí achava que nesse disco meu tinha isso.
Então, Zé, agora a gente vai tocar Namorinho de Portão.
Bravo.
E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a Gal gravar essa sua canção.
Bom, foi do primeiro disco. Uhum. O mundo era dessa maneira. Namorinho de Portão era uma coisa normal. Era um sonho, uma verdadeira aventura. Você, namorinho de portão, biscoito, café, meu primo, meu irmão, conheço essa onda, já...
Vou saltar a canoa.
Já, como é?
Vou saltar a canoa.
Vou saltar da canoa, já vi, já sei que a maré não é boa. E aí?
Filme censurado.
Filme censurado e o quarteirão. Não vai ter outra distração, quer dizer, olhar a gente, o quarteirão todo, tomar conta da gente. Bom...
Então, e ela fez uma versão meio rock, assim, né?
É claro, aí...
Aquele disco dela é meio rock.
O Tropicalismo fazia tudo rock, eu não sabia fazer rock, eu fazia um arrocado, sim.
Namorinho de portão, biscoito, café, meu priminho, meu irmão. Conheço esta onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei que a maré não é boa.
Sempre achei muito linda a relação da Gal Costa e da Rita Lee com você.
Ah, sim.
Uma
sim.
Adoração, um respeito.
Então, Zé é uma coisa, como ele tem um lado jardineiro do rei, sabe? Desde ele é jardineiro.
Sim,
mesmo,
ele,
né?
Cuida do jardim do prédio.
E ele tem um jardim na cabeça dele. Há pessoas que consideram que ele foi esquecido, não sei o quê. Eu nunca esqueci Tom Zé, porque não dá para esquecer.
Puxa, olha, quando eu fiz 2001, eu fiz a música. Eu tava
pra Rita Lee.
Não, eu fiz a música, depois eu disse que a música não prestava, aí eu nem sabia que Guilherme Araújo, o empresário, tinha dado a ela para fazer. Eu não sabia. E minha vida era assim, eu ia ficar na casa de Caetano, ia depois do almoço, que era a hora que ele acordava. Aí ficava até 9 horas, que era a hora que eu dormia, e vinha 9 horas dormir, acordava de manhã cedo, fazia, eu ia fazer um disco que não tinha nenhuma música para gravar. Então eu trabalhava de manhã e lá geralmente eu chegava com uma música. Um dia cheguei com essa, 2001, que eu chamava Astronauta Libertado. Falei, essa música não é boa, eu não quero e tal. Aí dizia ele e o Caetano, dizia, que nada, a música é boa. Eu falei, não quero e tal. Aí ele deu para Rita. Rita ali fez naquele tempo, é preciso dizer que Rita é uma cobra do cão. Rita fez o mesmo percurso do cara de 2001.
De Kubrick.
O mesmo
cineasta.
Percurso do cineasta e do filme 2001. A música era 1969. A música falava de um mundo que estava no fato dos americanos terem chegado na Lua naquele momento, porque eu era apaixonado por esse assunto. E aí falava coisas sobre um ano 2000, que teríamos muito mais coisas do que o que eu falava, porque eu sou artista, posso inventar maluquice. Muito bem. Aí, um dia eu entrei na casa de Guilherme, ele jogou uma fita para mim assim, disse, tome aí sua música. Aí peguei a fita, vi escrito 2001. Que música é essa? Rita, Tom Zé e Rita Lee. Aí eu botei para tocar, era a letra de... A Rita Lee pegou um negócio falando de um mundo que não existia e fez uma música caipira, que era uma ousadia sem limite. Fazer uma música para caipira precisava ser mesmo um devasso, um cara que estava para esculhambar o mundo. Oh, meu Deus do céu. Você sabe que essa música, basta contar isso, tinha um júri, o júri tinha um júri popular e um júri de professores e tal da própria TV. No dia da apresentação, chegava a nota do júri popular e a nota, eu teria a pior nota no júri popular, vamos dizer, 1 ou 2, e teria a melhor nota da noite no júri erudito. Você vê como era um assunto que precisava a pessoa fazer a crítica, porque pensaram que Rita Lee estava querendo convencer as pessoas de ouvir música caipira. Rita Lee, ao contrário, estava usando a música caipira para molar uma coisa que estava além da música moderna.
Genial.
Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia.
Então, Zé, você sabe que no meu documentário, na Trilha da Canção, o Caetano comenta que foi ele que te convenceu a sair de Salvador e vir para São Paulo.
Sempre que eu podia, eu encontrava o Tom Zé. E foi nessas idas de Salvador que eu fiz a campanha para ele também vir para São Paulo.
O sol na banca de revista.
Um dia, tinha uma campanha contra o diretor da escola, na própria universidade, porque um colega meu que tinha estudado na Alemanha voltou para a Bahia e quando voltava ia logo dirigir a orquestra no mínimo. Mas Widmann não queria botar ele, eu não sei por quê. E aí começou uma campanha contra Widmann. Um dia teve no Jornal do Rio de Janeiro as músicas que tinham sido classificadas no Festival da Record. Eu aí olhei, não tinha eu, a minha era Moreninha, que o Gil tinha mandado botar, a música antiga não tinha nada a ver com o momento nem nada. Eu aí disse, estou fora. Um dia eu encontrei com um camarada que trabalhava com Glauber Rocha, que Glauber Rocha era uma figura, né? Ele me disse assim, você está no festival? Não, é mentira, eu já olhei, não estou. Tá. Aí ele me levou na casa dele, que era na Pituba. Naquele tempo, a Pituba, vala-me Nossa Senhora.
Era um bairro longe, Salvador.
Quando eu voltei, a orquestra já estava lá, na escola, que era defronte da casa do pai desse menino, que estava fazendo uma campanha contra a diretoria da escola. Eu aí entrei, abotoando o chinelo, abotoando a camisa, que não tinha refrigerado, você andava em carro sem camisa e tal. Aí, no outro dia de manhã, eu acordei e estava na primeira página do jornal à tarde. A escola de música está uma esculhambação. Foi outra palavra correta lá. Está um desastre. E o apresentador da escola entra na sala nu, vestindo camisa, calçando chinelo, não sei o que lá. Eu aí peguei o jornal, fui na escola, entreguei a vídeo e falei, professor, vim entregar meus empregos. Ele disse, eu queria isso mesmo. Então eu estava desempregado. Zero. Eu que ganhava tanto que eu comprei até um carro. Eu era o único carro do restaurante universitário, era o meu. do mundo universitário. Aí eu estava com uma matéria pronta para entregar o Jornal da Bahia. Eu falei, meu Deus, só porque eu não estou mais empregado, eu não vou levar. Deixa eu entregar isso, já está pronto. Que falta de respeito comigo mesmo. Aí levei, disseram, Caetano está aí, eu subi para falar com ele. Como vai? Eu digo, entrei num rolo aí, perdi tudo. Ele disse, olha, é melhor você ir para São Paulo. Eu já lhe disse que lá pode acontecer problema com você, mas pode acontecer desproblemas. Pode acontecer ao contrário. Eu aí vim com ele. Ele me apresentou a Guilherme, Guilherme disse que tomava conta de mim, que meu nome passava a ser, em vez de Tom Zé, Tom Zé, escrito separado.
Oh, e daí você ficou.
E aí eu fiquei.
E daí tem aquela declaração de amor linda para as ruas de São Paulo. Augusta, Angélica
e
Consolação.
E aí eu fiz São Paulo, meu amor.
São São Paulo, meu amor.
Que por acaso
também
ganhei o Festival da Record.
Tá vendo? A gente ouve um trechinho aí, então, de São Paulo, meu amor. A gente ouve Augusta, Angélica e Consolação.
Você sabe que o melhor trecho... Desculpe, eu preciso te dar algumas... O melhor trecho de São Paulo, meu amor, não é o refrão que todo mundo cantava, que inclusive me censurava, porque a música começa, o refrão, São Paulo, quanta dor, São Paulo, meu amor. Ninguém nunca cantou quanta dor. São Paulo, meu amor, São Paulo, meu amor. De certo modo, cantar São Paulo, meu amor, era uma coisa um tanto estranha. O que esse cara está cantando aí? São Paulo, todo mundo só fala mal. Você conhecia uma pessoa para poder a pessoa saber que ele estava por dentro, que você era metido com os artistas, ele queria logo que você soubesse que ele valia a pena. Ele aí começava a falar mal de São Paulo para poder você subir o nível dele. E assim era com todos os estudantes. Então ele peço que mostre um trecho da letra qualquer que diz, são 8 milhões de habitantes de todo canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. A música era toda uma barra pesada danada.
Sim, era dor e amor.
E teve uma coisa engraçada, Augusto de Campos conta que ele chegou um dia para visitar o júri, aí São Paulo, meu amor, foi ouvido e foi jogado fora assim. Ele falou, eu conheço essa música, vocês não vão botar ela no festival? Não, eu conheço essa música, prestem atenção a ela. Aí o júri botou a música e ganhou o festival.
Nossa, essa história é maravilhosa. Então, Augusto de... Pera.
Isso é São Paulo.
Isso é São Paulo.
Mil chaminés e carros gazeados à prestação, porém com todo defeito te carrego no meu peito.
São Paulo, quanta
que eu mais amo é que no meio das histórias vem o poeta Augusto de Campos, vem o cineasta Glauber Rocha, aí vem Gal, Caetano, Rita. Essas histórias tão lindas que fazem o Brasil tão mais bonito, né?
É, querida.
Que tem vocês. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você ouve Minha Canção, com Sara Oliveira. De volta com Minha Canção.
Não se morre mais, cambada! Dole uma, dole duas, dole!
Eu sou a Sara Oliveira e eu tô de volta com Minha Canção especial Tom Zé, estreando a nossa 14ª temporada. Que honra, Tom Zé! E agora eu queria falar de uma canção que eu acho linda, que é a letra sua, por Elis. Você e Milton Nascimento gravaram em vira-lata na Via Láctea. É, esse feat de vocês é o máximo, um arranjo moderno, um arranjo fabuloso, Tom Zé. Fala um pouco dessa música. Você fez pra Elis.
Por Elis? Mas peraí, é uma música que Faro tinha escrito uma entrada para um programa de Elis Regina. Eu peguei essa entrada, transformei em versos e fiz uma música à la Milton Nascimento, como se fizesse um plágio de Milton Nascimento, uma música naquele estilo.
Agora o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço
é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante.
Então, Zé, eu falei da gravação do Milton, que foi em 2014. Lembrei que nessa época, em 2014, vários artistas daquela geração gravaram com você. Então, foi no Vira-Lata, na Via Láctea. Aí, eu adoro o Papa Perdoa Tom Zé, que é você e o Terno.
Do Tim Bernard. O Tim é o cão vivo, aquele moleque. Não, e ele, naquele tempo, fazia música que eu caía de costa, né? Morria de inveja e, realmente, ele fez sucesso imediatamente.
Eu adoro esse disco. Esse disco tem Emicida, Rodrigo Amarante, que era do Los Hermanos, Malu Magalhães, tem Piolo. É muito legal.
Isso.
Toda a galera cantando com você, né?
Papa Francisco, vem perdoar o tipo de pecado que acabaram de inventar.
E aí eu quero falar de uma outra que faz parte da minha memória afetiva, que é uma parceria sua com os Novos Baianos, que é o Jeitinho Dela. É tua música e eles só cantaram. Você então que convidou eles?
Nós estávamos ensaiando e aí eles cantaram de brincadeira. Aí falaram, vamos cantar no festival. Assim.
Ah, mas é porque eles gostavam
eles
da música.
Eles estavam estreando no festival.
E gostavam da música.
E gostaram da música. Eu os conhecia na Bahia. Eu os apresentei uns aos outros. Moreira, quando eu dava aula de música na universidade, ele não dava pela universidade, dava particular. Porque os alunos é quem tinham sala, os professores não. Os professores iam na sala dos alunos dar aulas dele. O regime lá era assim. E então eu dava aulas de violão. E cobrava uma fortuna, né? Porque a universidade era o lugar mais caro mesmo de Salvador. Aí um dia chegou um menino com a roupa do interior, que a gente distingue lá em Salvador. Eu aí falei, rapaz, você não tem dinheiro para pagar. Eu cobro muito caro. Ele disse assim, mas eu sou compositor. Eu falei, ah, é? Então cante aí. Ele cantou 4 ou 5 músicas que não foi aproveitada nenhuma para nada, mas eu vi que ali tinha um compositor. Aí comecei a dar aula de graça a ele. Em 5 aulas, ele tomava uma aula, passava um mês mais ou menos estudando, vinha já estraçalhando o que eu tinha. Em 5 aulas, ele aprendeu tudo que eu sabia.
Que maravilha, você vê o dom?
Tudo que eu sabia e tocava melhor do que eu.
A revista provou, o jornal confirmou, pela fotografia que meus olhos deram. Vem só nascendo, nem se justifica.
Lógico que a gente não podia deixar de falar do acontecimento que foi o álbum Tropicália, né, Panis e Circenses, você de terninho cinza na capa, talvez o mais comportado da foto ali, até parece, né?
Não, o Guilherme disse assim, pega essa mala que você está vestido muito como caipira, então parece que você está chegando agora, aí me deu uma mala.
Aí, como a gente mostrou aqui, o Caetano contando que trouxe você para São Paulo e tudo aconteceu, eu pensei em colocar um pouquinho Parque Industrial.
Ah, sim. Isso foi minha, como é que diz, estreia nos assuntos principais de São Paulo. Eu, quando cheguei em São Paulo, tive uma certa dificuldade. Eu fazia música com as coisas da Bahia, da rua, não é? Teve aquela brincadeira do Caetano falar aquele negócio da Brigitte Bardot e tal, que minhas músicas eram que tinham essas coisas. Falavam de pessoas vivas, de banca de jornal e tal. Aí, você está falando da música...
Do Parque Industrial.
Parque Industrial. Porque é made in Brasil. Retocai o céu de anil. Então, eu demorei... Assim, eu não conseguia fazer. Tinha um filme daquele camarada... Person.
O Luiz Sérgio Person.
São Paulo S.A.
São Paulo S.A.
Eu entrei para ver que era no fundo, descendo do fundo da Casa de Caetano, ali naquela rua, era que era esse filme.
7 de abril.
7 de abril?
É, o cinema era lá.
Era lá. Quando eu saí, agora eu sei fazer música sobre São Paulo, e a primeira que eu fiz foi imediatamente essa. Porque é made. Eu fazia uns rock mal feito, parecendo... O Gil fala no programa, vamos voltar ao... A pilantragem.
Então, Zé, você tinha acabado de assistir São Paulo S.A. do Person, quando você escreveu?
Sim, São Paulo S.A. me ensinou a viver e fazer São Paulo. Aí imediatamente eu fiz o disco todo, uma, duas músicas por dia.
Salve o cinema nacional, como diria Marina Person, a filha do Sérgio Person, minha grande amiga. Que linda essa sua história.
É.
Que linda.
Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação.
Olha só, a gente vai encerrar o programa
tá.
com uma canção que eu amo, que é Menina Amanhã de Manhã. Eu adoro a sua versão original de 71.
Nossa.
Adoro a versão da Mônica Salmaso. Ela é um bálsamo, né?
Nossa,
que coisa linda.
É um luxo. Você sabia, essa música foi por causa da ditadura. Quando os brasileiros começaram a se mudar para a Europa, muita gente começou a se mudar para a Europa e tal. Eles então inventaram um negócio que eles pregavam na rua, ame-o ou deixe-o. E essa música fala essa coisa, ame ou deixe-o, em outro sentido, né? Como é a música?
Tem uma parte que eu acho que é a coisa mais linda.
Peraí, diga o nome da música.
É Menina Amanhã de Manhã.
Menina Amanhã de Manhã, quando a gente acorda, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. Vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa debaixo da cama. A felicidade parecia um inferno, que era a própria ditadura.
Menina Amanhã de Manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
Eu acho muito lindo a gente poder encerrar ouvindo essa canção,
certo,
prestando atenção nessa letra e tendo a oportunidade de acreditar que mesmo por alguns instantes a gente vai acordar e a felicidade realmente vai desabar sobre os homens. Obrigada, Tom Zé.
Querida, Deus lhe abençoe com essa rapidez mental. Com esses olhos vivos. Nossa Senhora.
É uma honra estrear essa temporada com você.
Oh, que bom. Deus abençoe lá, que você dê muita sorte.
Que lindo.
Menina, felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono.
Minha canção vai ao ar toda sexta-feira, às 5 da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 da tarde. Dá para ouvir no site da Rádio Dourado, radiodourado.com.br, e você encontra todos os episódios de todas as temporadas no podcast Minha Canção. Lá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Music, enfim, em todas as plataformas de podcast. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula, e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal do YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.
Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira.